De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham em todo o estado e também em outros estados da federação. Aqui participa com a gente o Joilson Rodrigues. Ele diz bom dia, mas não disse de onde está nos acompanhando. O Elivaldo Ramos, novamente, lá na região de Tutóia, diz bom dia, Jauber. Bom dia para você também, Elivaldo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Faz tempo que você não participa, viu? Tem mais aqui com a gente aqui o Hudson. Participou ontem? Ah, tá, porque ontem eu estava ausente. Aqui o Hudson Pereira, também participando com a gente. O William Coelho, esse aqui é o nosso repórter de esporte. Daqui a pouco deve estar com a gente no Central Esportes. Tem mais aqui participando com a gente, rapaz. Márcio Calvé, ele diz uma ótima quarta-feira a todos. Aqui a nova Rádio Bacabeira, também na conexão, em conexão. Aí ele diz, é o William novamente aqui participando com a gente. Ele disse que está participando da Rádio Cidade FM 106.3, lá de Capinzal do Norte. Magnífica quarta-feira. Hoje é quinta-feira, que eu li errado. Também o Luzimar Fernandes, que está em qualquer parte da região metropolitana, nos acompanhando e também participando com a gente. Olha, agora vamos até a região de Balsas. É que lá naquela cidade, uma nova referência acabou, uma nova prática acabou virando referência para os bandidos. Agora, desta vez, são os estepes. Naquela época, no interior, se chamava pneu de socorro. Agora é estepe. Então, eles estão aproveitando para furtar. Vamos acompanhar na reportagem do Antônio Marques.
Olá, Alberto, Jalbe Pereira e todos da Central de Notícias Brasil. Vou trazer uma matéria sobre furto de estepe que está sendo recorrente aqui na nossa cidade. Vem acontecendo vários casos nos bairros São Félix, no centro da cidade, como mostra as imagens de câmeras de monitoramento. O homem chega, observa o carro na garagem, retira alguns objetos de dentro da caminhonete e abre a porta traseira e leva o estepe. Em outra imagem, dois homens passam em uma moto e observam um carro e voltam para levar o estepe. Eles desistem e fogem ao perceber que estão sendo observados. A polícia trabalha para identificar os indivíduos.
Em relação aos furtos, né, a gente tem até conduzido algumas pessoas, né, para a delegacia, né, dada a resposta e recuperado bens. Né, e a Polícia Militar ela conta com a contribuição da população com as informações. Né, e muitas pessoas elas têm ajudado a gente nesse sentido. Infelizmente, a gente, nossas ocorrências aqui de furtos, muitos deles, né, esse produto do furto, ele é encontrado na casa de cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem. Então a gente pede que a população nos ajude também no sentido, né, de não comprar, né, ou não adquirir algum material que seja produto de furto ou então de procedência duvidosa. Porque no final, né, quem está na receptação também vai responder criminalmente.
Olá, Alberto, Jalbe Pereira.
Ok, muito obrigado, Antônio Marques, aí trazendo essas informações. Olha, uma coisa que o policial falou muito correta. É necessário que as pessoas de bens também não entrem nessas ondas. Por quê? Porque o cara, o receptador, por exemplo, ele é punido, ele é punível das sanções tanto quanto as pessoas que roubam. Então é necessário que as pessoas tenham consciência. Se aquilo ali você percebe que é um produto que é um produto de origem lícita, então não entre nessa, porque você pode ter muitos problemas. Olha, eu conheci uma situação, eu acabei presenciando uma situação de um cidadão que comprou uns pneus roubados. Sabe onde ele foi parar? Ele foi parar lá em Pedrinhas. E por incrível que pareça, naquela oportunidade, ele acabou sendo vítima daqueles problemas que aconteciam lá na penitenciária de Pedrinhas, que todos já sabem, ali por volta dos anos 2013-2014. Então é necessário que você realmente se conscientize disso. Se tem alguém vendendo uma mercadoria que esteja até com preço abaixo do mercado, então é necessário que você fique bastante esperto para você também não parar atrás das grades. E ainda falando aqui, trazendo informações policiais, olha, gente, bandidos fazem arrastão em uma loja de roupas. Esse caso aconteceu no Maranhão Novo, na capital maranhense. Então você que nos acompanha através da Central de Notícias Brasil, olha só, o carro preto parado. Tem uma pessoa que fica aguardando, inclusive até ali com o porta-malas aberto, enquanto duas pessoas fazem um verdadeiro arrastão nessa loja de roupas. A moça, por exemplo, viu ali com os braços cheios de roupa, enquanto outra pessoa também participava da ação criminosa. O que eles talvez não sabiam é que estavam sendo gravados, estavam sendo filmados com câmeras de segurança do local. Então, sabe o que vai acontecer depois? eles serão reconhecidos, serão identificados e certamente irão parar detrás das grades. Tem como congelar a imagem aí, James? Só para poder aparecer mais aí a face dos mesmos? Ó, inclusive um deles está com a cabeça amarrada. É, os dois estão com a cabeça amarrada. É, na verdade, não são não é mulher, não. São dois homens. São três homens. Um fica com o porta-malas aberto e os outros fazem um verdadeiro arrastão nessa loja. Coitado aí do proprietário ou da proprietária, que deve ter muitos problemas para poder tentar recuperar toda essa mercadoria ou então ter que pagar os seus fornecedores. Muito complicada, portanto, essa situação, mas sem dúvida a polícia já deve estar trabalhando para trazer mais uma solução. Sabemos que as polícias, as forças de segurança do Estado, vêm trabalhando de forma incansável, mas é incrível o quanto o número de roubos tem aumentado. Parece que as pessoas, a maioria das pessoas, estão mesmo destinadas a roubar, querem dinheiro fácil, mas quando menos imaginar, a casa vai cair e elas vão parar atrás das grades, sem dúvida. Mas agora vamos até a capital federal com Adilson Souza. Adilson, muito bom dia para você. Aí, primeiramente, queria saber como é que está o clima aí na capital federal. Está chovendo? Tem previsão de chuva? Porque aqui já são 58 cidades que têm previsão para esta quinta-feira. 58 cidades com previsão de chuva e duas estados de emergência por causa da estiagem. Em qual dessas a capital federal se enquadra hoje, Adilson? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, João Pérez. É tempo nublado aqui em Brasília, né? Tem tempo que está chovendo, tem tempo que tem sol. Mas, na verdade, a previsão aqui é de chuva. Só que como fica nublado, aí passa rápido uma nuvem e depois aparece um solzinho. A região do Cerrado tem sofrido também com fortes chuvas por aqui, viu? No Distrito Federal, Humberto, aqui cidades de Ceilândia, Taguatinga, muitas ruas alagadas, problemas de drenagem aqui é muito forte. Lembrando que no país inteiro, só São Paulo tem 20% do serviço de tratamento de esgoto com a questão do saneamento. Imagina as cidades do Maranhão, né, que não tem nem 1%.
Pois, então isso infelizmente,
é um problema nacional.
Infelizmente. Mas, grande Adilson, Humberto está, só lembrando que o Humberto está no estúdio avançado da Central de Notícias no centro da capital maranhense e daqui a pouco deve participar em mais uma entrevista coletiva com o governador Carlos Brandão. Mas Adilson, que história é essa aí? Quer dizer que os partidos do Centrão estão com cargos no governo e mesmo assim não cravam apoio para o governo? Que história é essa? O que é que está acontecendo?
Essa foi um dos destaques da reunião ministerial que o presidente Lula tentou deixar claro, tentou não, deixou claro para todos os ministros que participam de partidos do Centrão que estão dentro do governo e pediu que eles encaminhassem um tipo de informação direta para o presidente dos partidos, dizendo que ou o partido sinaliza apoiar diretamente o governo com todas as forças dentro do Congresso para todos os projetos ou alguma mudança deverá acontecer. Até porque tem ministros de partidos do Centrão que estão ali por uma questão de convite e o partido liberou, mas o partido automaticamente não comunga com todas as votações do governo. Por isso, o Centrão é a grande sacada das votações. Então, por isso, o presidente Lula está precisando somar forças, até porque surgiu ontem, o Jalber, né, mais uma grande tuitagem, né, o que está no X é o que a população começa a ver em sua maioria. Daí surgiu a questão do impeachment. Você está sabendo que agora a oposição está querendo pedir o impeachment do Lula com mais um motivo que ainda não foi aprovado? Pois é. O Tribunal de Contas da União condenou, Jalber, o repasse do recurso para o programa Pé de Meia, que é um projeto educativo que vem beneficiando milhares de alunos da rede estadual, onde aqueles alunos do ensino médio têm um recurso mensal de R$200, ao final do ano tem lá R$9.000 para ele sacar, se não sacar R$200 mensalmente. Então é uma ajuda, um incentivo para aquele aluno. E esse recurso, ele foi tirado de dois fundos, né, do segundo o Tribunal de Contas da União, de forma irregular. Ele tem participação privada, esses fundos, que é a possibilidade de talvez o governo providenciar dar um jeito. É isso que eles estão pedindo. Na verdade, é o Fundo Garantidor de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Segundo o Tribunal de Contas da União, parte desses recursos tem de origem privada e, por isso, o governo federal deveria providenciar de informar de onde sairia esse dinheiro. Então, está bloqueado o recurso do PEDMEA, deverá prejudicar milhares de alunos da rede do ensino médio. E essa informação foi já replicada no tribunal, no Twitter, por bolsonaristas, pela oposição, dizendo que esse é um tradicional, é uma tradicional pedalada. Lembrando que a Dilma foi inocentada porque a pedalada não aconteceu logo depois do impeachment dela, que eles foram descobrir. E agora eles querem, por força, colocar no Twitter dizendo que vem aí um impeachment. Só que para isso, o impeachment aconteça, tem que ter uma votação. É claro que a maioria é da oposição, é uma queda de braço que vai acontecer dentro do Congresso agora, nesse próximo semestre. Só que o governo já recorreu pela Controladoria Geral da União, pela AGU também, a Advocacia Geral da União, dizendo que não é nenhuma infração, simplesmente estão pedindo que o Tribunal de Contas dê um prazo maior para que o governo providencie um local para informar qual o local vai sair o dinheiro para o PEDMEA. Eles realmente reconheceram que é um dinheiro de um fundo que poderia causar algum tipo de problema, só que na visão do governo não está havendo corrupção e não está havendo roubo. Ninguém está construindo triplex, ninguém está construindo chácara, ninguém está morando em nenhum tipo de propriedade privada, e simplesmente o dinheiro está indo para a mão do povo, como também que se espera que seja atendido dentro do Congresso. Então, é uma queda de braço, vai acontecer muitas discussões, já está explodindo como o segundo maior assunto do Twitter, a questão do impeachment do presidente Lula, que vai ser agora duramente rebatido. Lembrando que o governo está pedindo 120 dias para que o dinheiro seja desbloqueado através de um entendimento e que eles possam apresentar uma forma de mostrar a Controladoria Geral da União de onde vai sair o dinheiro, que eles vão continuar pagando esse projeto importante, que é de incentivo educacional ao PEDMEA. É uma queda de braço, viu, Jauber?
Ok, muito obrigado ao grande Adilson Souza, participando diretamente lá da Capital Federal. Vamos ficar na torcida para que, viu, Adilson, para que tudo dê certo e que não podemos passar por mais uma situação como essa, porque o impeachment não é bom, eu não vejo bom como país. Por quê? Porque tem que ter toda essa transição até o novo governo chegar para tomar pé do que está acontecendo, enfim. Isso aí não é bom para ninguém. Então, o que acontece, e vamos torcer para que... Pois não? Para que tudo dê certo.
Para informar que uma notícia muito boa, Jaldo, uma notícia muito boa que também o Twitter não replicou até o momento, é a questão do dólar. O dólar caiu para 5,93. Então, já caiu o dólar e ninguém lembra. Então, o motivo era outro, não era a corrupção, não era o problema de gestão do governo. Agora sim, a Bolsa começou a entender. E na internet, alguém está dizendo, muita gente dizendo que foi porque o Trump chegou nos Estados Unidos para modificar as coisas. Na verdade, o Trump está aumentando imposto por lá. E aqui a gente sabe que tem muita notícia para a gente trazer. Só para detalhar aqui, o último detalhe aqui é com relação ao próprio presidente Bolsonaro. Ele deu uma entrevista ontem dizendo que ele está sonhando com a Polícia Federal na casa dele quase todo dia e ele não está dormindo direito. É também uma informação que está nos tops do X. E para encerrar, a informação é de que a deputada Érica Hilton continua num processo, entrou na justiça pela Polícia Federal para descobrir quem está ameaçando ela depois que ela rebateu aquelas críticas da fake news sobre a taxação do Pix. Informando ainda, Jalber, para encerrar a última notícia, vem aí mais uma plenária das rádios comunitárias nacional que acontecerá aqui em Brasília no dia 19 de março. É um aviso que a gente vai trazer constantemente aqui para também reforçar esse convite para os companheiros, amigos das rádios comunitárias que desejarem participar dessa plenária e começar a se preparar para o mês de março, essa grande plenária dessa movimentação de comunicação popular democrática que a Abraço Brasil organiza. Será aqui no dia 18, 19 de março de 2025. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza. Eu volto com você, Jauber Pereira.
Ok, muito obrigado, Adilson Souza. Amanhã você volta com outras informações aqui no seu Central Manhã. Agora o que se pergunta é o seguinte: se de fato o Bolsonaro não está dormindo, se está sonhando com a Polícia Federal, por quê? Se você não. Quem não deve, não teme. Se você está temendo, o que vai acontecer? Você está devendo? Enfim, é difícil, né? Mas agora vamos direto para a região dos Lagos com o repórter Queiroz. Queiroz já está com a gente. Está em Lago da Pedra, né, Queiroz? Bom dia para você.
Bom dia, estou em Vitorino Freire, meu
Vitorino
amigo.
Vitorino Freire, cada dia num lugar diferente, né? Teve um dia que você estava em Presidente Juscelino, outra hora você está em Lago da Pedra. Enfim, você é o repórter nômade, poderia ser?
Tem que ser, tem que andar em toda a região para poder trazer notícia.
Isso já é bom.
Rapidamente, eu quero mostrar para você uns vídeos que chegaram agora pela manhã do povoado Maria Preta, em Lago da Pedra, que ontem, agora nessa chuva da madrugada, caiu pela primeira vez na história gelo, granizo. Olha só os vídeos. Muito, muito gelo aí caindo, o pessoal assustado. Depois você pode ouvir em off o pessoal falando que nunca tinha visto isso. Isso aconteceu de ontem para hoje, povoado Maria Preta, em Lago da Pedra, tá? Com essa chuva. É forte, viu? É forte. Pela primeira vez aí, chuva, o pessoal fica assustado.
É gelo, olha, é gelo, meu filho.
É gelo, tá aqui,
olha. Rapaz! É gelo, meu filho. E agora granizo.
Pra quem pensava que aí só chovia gelo na região sul do estado, se enganou, né, Queiroz?
Se enganou. Isso foi acontecer pela primeira vez, viu? Em toda a história foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu quero pedir desculpa aí ao James e o pessoal da edição, que tá muito claro aqui, é porque tá nublado e não tive posição aqui na rua que desse uma imagem menos clara, viu? Vocês me perdoem aí.
Não, mas tá bom, tá bom.
Também pro Zé Rodrigues.
Importante a notícia, viu?
Lago da Pedra. É verdade. Olha só, um trabalho político bem feito de um prefeito e um vereador, ele traz frutos. E Vitorino Freire, a prefeita Luana, que foi a ex-prefeita, deixou um trabalho tão bem feito que o seu sucessor, o Fogoió, já começou o ano agora, já no início do mandato, nos primeiros 15, 20 dias, inaugurando obra, inaugurou uma quadra poliesportiva aqui num povoado, isso mesmo. Olha só como foi essa inauguração.
Um dia marcante para a comunidade do povoado Serra do Jerônimo e Vitorino Freire, com a inauguração do novo ginásio poliesportivo Raimundo Carlos Souza Salazar, que traz mais conforto e estrutura para os jovens atletas e cidadãos. É um grande passo para o desenvolvimento do esporte e lazer no município. A cerimônia foi um momento de celebração e esperança para todos.
Esse espaço moderno e acessível permitirá a realização de competições e de várias outras atividades para a comunidade.
Aqui nunca tinha acontecido, né? E agora depois que fizeram, muito bom pro pessoal aqui da Serra do Jerônimo, Camucá, Boa Esperança e dos todos os interiores aqui ao redor. É uma obra muito importante para todos nós.
O prefeito de Vitorino Freire, Fogoió, e a vice Gabi ressaltaram a importância de um ambiente que incentive a prática esportiva e o convívio social. Destacando ainda que a cidade está cada vez mais preparada para receber grandes eventos e também para proporcionar aos seus cidadãos espaços adequados para o desenvolvimento físico e mental.
Pois é, muito importante essa inauguração dessa quadra de esporte, que é emenda do nosso deputado excelente, ministro das Comunicações. É a primeira obra que eu estou inaugurando, estou muito feliz, alegre, nessa região, né? Que esporte é vida, é saúde.
Começamos com o pé direito, na verdade, né, com muita honra estar inaugurando um ginásio desse porte num povoado tão importante que é a Serra do Jerônimo. Ginásio esse, obra essa idealizada por nossa grande ex-prefeita, e eu falo isso com muita honra, porque Fogoió e eu não iniciamos a gestão agora, estamos há 8 anos trabalhando por Vitorino Freire ao lado dela. Então esse grande fruto é motivo de muito orgulho, eu tenho certeza que é só o primeiro de muitos que a gente escolherá.
Um quadro que nem essa melhora demais o futebol aqui na região do exterior, né? É um privilégio ter um acesso com essa quadra aqui. Há muito tempo não tem um quadro aqui no interior. E aí, é só agradecer mesmo a Luana e o prefeito Fogoió.
Aí, Queiroz, dá pra você se arriscar aí, jogar uma bolinha também, ou não? Ô Queiroz. Tivemos um problema aí com o sinal do Queiroz, mas deu pra acompanhar perfeitamente mais uma obra que acontece lá na cidade de Vitorino Freire, desta vez com o novo prefeito, o Fogoió. Esse, com certeza, não teve problemas aí de calamidade financeira, que aconteceu já em outras cidades do Maranhão. Vamos ter aqui um rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã pela sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.